Começaria por agradecer as palavras que nos dirigiu, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e desejar a todos um bom e profícuo ano de 2016. E passaria, enfim, a ler a nossa proposta, os comentários que nos ocorreram face às questões que estão em causa, em discussão. Desde 2006, que a Lei nº 32 de 2006, de 26 de julho, permite em Portugal a procriação medicamente assistida. Lei que resultou de um amplo debate político e participação cívica, a partir de projetos de lei apresentados por vários partidos. No entanto, a lei deixou, desde logo, de fora pessoas e situações. Na anterior legislatura, por iniciativa de vários partidos políticos com representação parlamentar, foi constituído o Grupo de Trabalho para a PMA, onde foram consensualizadas algumas análises e textos, sem que, no entanto, tenha sido possível uma aprovação final. As propostas de projeto de lei agora em debate visam adequar a Lei de 2006 às atuais realidades, incluindo a coerência com outras medidas legislativas já identificadas anteriormente em matéria de projeto parental de igualdade e natalidade. Parece-nos importante reter anteriores pareceres do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida de 2012, que suportam os projetos de lei números 6/13-PS, 29/13-PAN, 36/13-BE e 51/13-PEV, bem como dar boa nota dos avanços científicos e debate da sociedade portuguesa. Entende a PID Factor que no processo de PMA, as pessoas intervenientes diretas, beneficiárias ou dadoras devem ter maioridade e para poder livremente recorrer a técnicas de PMA, não se encontrarem interditas ou inabilitadas por anomalia psíquica e desde que o façam de forma esclarecida, informada, autónoma e conscientemente consintam na participação e recurso às mesmas, revelando assim capacidade, no caso das beneficiárias, para assumir o projeto parental. A PMA é assim por nós entendida como uma técnica científica que em complementariedade permite a concretização de projetos parentais e familiares a todas as pessoas numa lógica de realização de direitos fundamentais. Assim, apoiamos o acesso à PMA a todos os casais e a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil, orientação sexual ou diagnóstico, leia-se infertilidade, bem como a gestação de substituição gratuita e altruísta em situações de ausência de útero, lesão ou doença do útero incompatível com a gravidez. Além das especificidades enunciadas, a PID Factor acompanha todas as demais propostas de alteração à Lei 32/2006, apresentadas pelo PS, PAN, BE e PEV, por entender que constituem melhorias a um quadro legislativo não discriminatório e inclusivo em matéria de PMA, visando assim contribuir para a boa realização de projetos parentais familiares.
Muito obrigada. Queria começar por agradecer a vossa presença, a desejar-vos um excelente ano e a continuação do vosso ótimo trabalho a que já nos habituaram. Eu queria dar apenas já algumas notas, que para nós são muito importantes e que, se depois quiserem fazer alguma reflexão sobre elas, deixo obviamente ao vosso critério. É muito importante para nós frisar que esta questão de acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, no nosso projeto, nós estamos a falar de uma técnica que já existe, como foi frisado pela Ilga na audição que vos precedeu. É uma técnica que já está disponível, enquanto que a maternidade de substituição é uma técnica que ainda não está disponível. E, portanto, é especialmente discriminatório não alargar as beneficiárias relativamente a uma técnica que já está disponível e que é de fácil disponibilização, uma vez, como também foi aqui tão bem explicado, nos casos de mulheres solteiras ou casais de lésbicas ou viúvas, a questão não se põe tanto no problema da infertilidade, mas no recurso a técnicas primárias, ou seja, recurso de inseminação artificial. E também, no nosso entender, quanto mais se alargar, também mais potencialmente haverá dadores. E é para nós, do ponto de vista da inconstitucionalidade da lei já em vigor, especialmente gritante, não só o direito comparado, esta questão está resolvida em Espanha desde 88, já seria, do meu ponto de vista, inconstitucional a lei de 2006, à luz de vários princípios constitucionais, como o direito à maternidade, o princípio da igualdade, o livre desenvolvimento da personalidade, entre outros, mas é especialmente inconstitucional com o evoluir da sociedade, uma vez que a realidade incorpora-se nas normas constitucionais. E realmente temos caminhado num sentido de cada vez maior igualdade, como foi aqui tão bem referido, e ainda recentemente tivemos a aprovação da possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo. E para nós é evidente que há sempre um adiamento da questão da igualdade quando, e aliás isso foi muito bem frisado no debate em 2006, de uma forma aliás brilhante pela deputada do Partido Comunista, a deputada Odete Santos, há sempre um adiamento particularmente gritante quando a questão toca a mulheres, isto é, quando a questão toca ao género. E na altura a deputada Odete Santos frisou do medo que a sociedade tem das mulheres e o medo que tem das lésbicas, por não haver a tutela de um homem. E, portanto, na audição anterior foi dita uma frase muito forte que foi, permitiu-se em 2006 que basicamente as mulheres dessem filhos aos homens. E neste momento a alternativa que se põe é entre a repressão, a continuar a ser um ato ilícito, e do nosso ponto de vista, e queria mais uma vez, tenho colocado esta questão a todas as entidades que aqui têm vindo, uma questão que não é só uma questão de alteração de paradigma, porque a sociedade vai evoluindo e estas pessoas estão desesperadas, como qualquer casal de homem e mulher sabe quando tem um projeto de ter um filho, sabe que é qualquer coisa que toma conta de si, não é? É um desejo muito forte. Estão desesperadas e há anos e anos e anos a crescer em expectativa, porque também as leis foram crescendo, foram dando razão a essa expectativa no crescimento da lei no sentido da igualdade. Mas queria frisar que não é só uma questão de mudança de paradigma, mas é também uma questão de saúde. Porque nesta lógica, para nós, absolutamente revoltante de não se permitir a mulheres, apenas porque não têm a tutela de um homem, serem mães, o que acontece é que as mulheres correm riscos de saúde, porque acabam por recorrer a esperma importado, a esperma que não tem, obviamente, o controlo médico para se ter a certeza que não comporta doenças transmissíveis para a criança, e, portanto, também é uma questão de saúde, e gostava que abordassem essa questão. E também gostava de referir que, apesar de haver uma questão de liberdade de voto, nomeadamente no PSD, para entenderem que é uma questão de consciência, a verdade é que Portugal está vinculado a questões, a instrumentos de direito internacional que são claros relativamente a esta matéria, e uma vez que para nós é inconstitucional este não alargamento, para nós não é uma questão de consciência, porque as questões de direitos fundamentais não são uma questão de consciência, são uma questão de cumprimento da Constituição. E eu, como mulher só, que é uma expressão um pouco simpática que a lei ainda tem consagrada, devo dizer que não vejo como possível que o meu direito a ser mãe esteja na disposição da consciência das outras pessoas. Não vejo isso como admissível. Seria a mesma coisa como um outro direito fundamental meu estar nas mãos da consciência das outras pessoas. Quer dizer, acho uma lógica absolutamente contrária àquilo que é a lógica dos direitos fundamentais serem contra maioritários. Penso que eram estas as questões que eu fundamentalmente queria pôr e depois, se quisessem comentar, agradecia. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Eu gostava de cumprimentar a doutora Alice Frade e a doutora Graça Poças. Muito obrigada por estarem aqui connosco. É um gosto revê-las. Sabemos muito bem do vosso trabalho, acompanhamo-o e é um gosto também nesta matéria termos a possibilidade de vos ouvir e ouvir as vossas propostas relativamente a este projeto, a estes projetos que estão em causa aqui na discussão e neste processo legislativo. Eu gostava, em primeiro lugar, de reafirmar aquilo que eu já disse aqui durante a tarde, também às outras associações que estiveram em audição aqui connosco. Nós entendemos que esta matéria, no nosso partido, no PSD, deverá ser votada de acordo com a consciência de cada um, mas eu, quando digo que isto deverá ser votado de acordo com a consciência de cada um, não digo especificamente que isto é uma matéria de consciência. Isto é uma forma, é um procedimento, é uma regra de disciplina interna do grupo parlamentar do PSD e do PSD em concreto, e, portanto, de modo algum eu quis dizer, isto para responder à senhora deputada Isabel e também à senhora deputada Elsa Paes, que isto é apenas uma matéria de consciência. Obviamente que não, estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de direitos fundamentais, sem dúvida nenhuma, eu concordo em absoluto com as senhoras deputadas. Agora, cada um dos partidos tem regras e disciplinas internas e, quando eu falo em matéria de consciência, estou a falar das regras e da disciplina interna do meu partido, que também, aliás, foi o que aconteceu com o Partido Socialista na última legislatura, ou que cada um dos senhores deputados votou de acordo com aquilo que era a sua consciência, a sua posição sobre os direitos fundamentais, a sua posição sobre os direitos humanos e também ponderando, obviamente, todas as normas internacionais que existem já sobre essas matérias e que já deviam estar consagradas no nosso ordenamento jurídico, digo eu, Ângela Guerra, se calhar não diz o meu grupo parlamentar todo, mas pronto. Posto isto, parecendo-me a mim que objetivamente aquilo que hoje aqui nos traz é mais ouvir a vossa opinião e nós, não nós emitirmos a nossa, eu já perguntei isto a outras entidades que hoje aqui estiveram connosco e como as respostas algumas não foram, outras foram diferentes, eu gostava de ouvir também a vossa posição relativamente à questão da comparticipação e à questão da priorização desta matéria. Ou seja, alargando as técnicas de PMA a mais pessoas, a casais do mesmo sexo e a mulheres sós, e a homens sós, e a toda a gente que queira recorrer a elas. Três dos projetos de lei prevêem o alargamento dos beneficiários, o outro, que é o do Bloco, prevê o alargamento dos beneficiários e a gestação de substituição. Eu já perguntei isto às outras entidades que hoje aqui estiveram connosco, mas gostava também de ouvir a vossa posição no sentido de que entendem ou não que este diploma, o do Bloco, é mais completo, prevê... se calhar tenho que dizer de outra maneira, não tem discriminações designadamente no que diz respeito ao princípio da igualdade, ou seja, eu, se não tiver uma gestação de substituição, dois homens unidos entre si, casados entre si, ou um homem solteiro, não pode recorrer a nenhuma técnica, não só as que já existem, mas também é esta nova que já na última, no último grupo parlamentar, também no texto final, já estava consagrada, que era esta gestação de substituição, mas que depois não passou na votação em plenário, como saberão. Relativamente à comparticipação, estamos a abrir o leque, estamos a possibilitar o acesso a mais pessoas. A comparticipação do Estado, sabendo nós, porque sabemos todos que as listas de espera são muitas, designadamente quando passamos dos tratamentos de primeira linha para os demais, quando se passa para o bloco operatório, designadamente para as fertilizações, para as FIVs, as listas de espera são grandes. Neste momento, ao possibilitarmos o alargamento a todas as pessoas, que eu pessoalmente acho muito bem que assim seja, vamos se calhar congestionar, digamos assim, o acesso a estas técnicas. Esta comparticipação deve ser para todos, deve ser só para alguns? E a priorização a que eu me referi, só para as pessoas, ou aliás, melhor dizendo, as pessoas que têm uma doença e que não podem ter filhos porque têm diagnosticado já uma doença, ou porque tiveram uma doença oncológica e ficaram com o útero impossibilitado de ter filhos, ou porque mesmo não têm útero, se estas pessoas devem ter alguma prioridade em relação aos demais casais. Qual é que é a vossa opinião sobre isto? E já agora também gostava de vos perguntar o que é que vocês pensam relativamente aos centros privados e à possibilidade de, não havendo esta resposta para todos nos centros públicos, com dinheiros públicos, no Serviço Nacional de Saúde, se sim ou não também deveríamos alargar a comparticipação que o Estado dá nos centros públicos também a estes centros privados para que as pessoas possam não ficar em filas de espera eternamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer também a presença aqui para nos ajudar a discutir e a debater os projetos que estão em cima da mesa e, em concreto, as questões do alargamento das técnicas de PMA e a questão da gestação de substituição. Sabem melhor do que nós, do que alguns de nós, pelo menos, provavelmente melhor do que eu, que esta discussão tem muitos anos na sociedade, que ainda na legislatura passada teve uma longa discussão nesta mesma Assembleia da República e, portanto, há muitos argumentos que nós já conhecemos, já foram dirimidos, aliás, nas duas audições anteriores também já foram dirimidos outros e, portanto, a minha questão até era muito mais prática e era, tendo em conta a vossa experiência na associação, enfim, a vossa experiência com as questões do direito à conceção, do direito a um projeto de parentalidade. O que é que, da vossa experiência, vos faz justificar esta posição que aqui tem, de apoiar os projetos que estão em cima da mesa, nomeadamente a questão da gestação de substituição e o alargamento às técnicas de PMA? Porque, enfim, pelo menos para mim, para o Bloco de Esquerda, ajuda a saber essa realidade concreta e perceber se as propostas que nós temos no nosso projeto de lei vão efetivamente de encontro a uma realidade que existe e conseguem solucionar problemas que existem na realidade. Portanto, pedia também essa ajuda, enfim, de dar esse feedback de quem põe as mãos na massa, por assim dizer. Uma outra questão que tem a ver com, enfim, na hipótese que esperemos que venha a ser uma realidade, dos projetos serem aprovados e das técnicas de PMA serem alargadas para todas as mulheres, a questão do acesso, que a Sra. Deputada Ângela Guerra tem colocado nas várias audições durante esta tarde. Enfim, acredito, creio que todos nós devemos defender isso, devemos defender que, se estamos a alargar em lei o acesso, devemos depois ter e proporcionar os recursos necessários para que esse alargamento do acesso não seja uma coisa que fica só em papel de lei, não é? Que efetivamente na realidade exista. E não, ninguém pode escamotear a realidade que existe hoje, que já há filas de espera, que já há listas de espera em alguns centros mais demorados do que outros, mas também queria perguntar então o que é que depois, do ponto de vista de reforço de recursos, é necessário para garantir que o alargamento das técnicas possa efetivamente ser um alargamento das técnicas e que as mulheres não fiquem depois impossibilitadas de aceder às técnicas, porque depois na realidade, em concreto, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta suficiente. Portanto, também, se tem opinião sobre o assunto e se tem alguma proposta sobre o assunto. No caso da gestação de substituição, creio que não se coloca a sobrecarga do sistema nas listas de espera, porque é uma técnica muito específica e que não sobrecarregará as listas que já existem, mas já agora também gostava de saber se a existência da gestação de substituição pode também necessitar de um aumento de recursos e quais.
Muito obrigada. Cumprimento também os representantes PD e Factor aqui presentes, agradecendo os contributos sobre estas questões. E para ser necessariamente breve, dizer que o PCP não tem uma posição fechada e estamos, de facto, disponíveis para o debate em relação a estas matérias. E, qualquer das formas, não escondemos e manifestamos e expressamos as preocupações e dúvidas que algumas das questões levantaram decorrente da apreciação das iniciativas que estão agora em apreciação aqui no Grupo de Trabalho. E uma primeira questão, nós consideramos que há aqui duas matérias centrais, que estamos o acesso de todas as mulheres às técnicas de PMA, independentemente de um diagnóstico de infertilidade, e a questão da gestação de substituição. Em relação à gestação de substituição, a questão que vos gostaria de colocar era a seguinte, também já coloquei há pouco outras entidades, se a proposta está tal como está agora em discussão, se ela é suficiente ou se há de facto necessidade, ou se vê essa necessidade de incluir mais algum aspecto que tenha em conta os impactos desta técnica na gestante. Coloco isto porquê? Esta é uma técnica diferente das outras e tento, do que diz respeito, não só há aqui um envolvimento de uma terceira pessoa, neste caso uma mulher que se voluntaria para poder suportar uma, ou ser a gestante de uma gravidez, e que há aspectos que, na nossa opinião, não devem ser ignorados, ou não podem ser ignorados, nomeadamente eventuais impactos que este processo possa ter sobre essa mesma mulher. E a questão é se, como é que vêem isto e como este aspecto, mas a questão concreta era se de facto fazia sentido ou não pôr algum tipo de condição ou de critério para poder ser gestante numa técnica desta natureza, de forma a evitar possíveis situações futuras que às vezes podem ocorrer e que nós temos conhecimento que há determinadas situações em que já ocorreu, de, por exemplo, de não querer levar o contrato até ao fim, como assumiu no início. Pronto, eram estas as preocupações que tínhamos. Em relação à outra questão do acesso de todas as mulheres às técnicas de procriação medicamente assistida, és o grupo parlamentar do PCP, na altura da discussão das iniciativas que deram origem à Lei 32 de 2006, já colocávamos como proposta a possibilidade de mulheres solteiras poderem ter acesso mediante um diagnóstico de infertilidade, porque essa era uma das matérias que esteve subjacente, aliás, e que está subjacente na atual legislação. Nós temos também discutido esta questão hoje durante esta tarde, e a questão muito concreta era a seguinte, um pouco um comentário em relação a esta matéria, tendo em conta que há, obviamente, evolução do ponto de vista científico, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da mentalidade, há aspectos que vão evoluindo. Mas a questão concreta é, se as técnicas de procriação medicamente assistida hoje, que a sua finalidade é para resolver, e vou colocar de uma forma muito concreta, problemas de saúde, não só questões de infertilidade, mas a atual lei já prevê também uma exceção em relação a essa matéria, possibilitando evitar a transmissão de doenças graves para os descendentes, se as técnicas devem de facto, ou seja, qual é que é a natureza e a finalidade que elas devem ter? Se qual é a natureza e a finalidade, a utilidade que as técnicas devem ter? Se é, de facto, mantendo o paradigma que hoje está, ou nesta perspectiva mais abrangente, ao colocar também a possibilidade de mulheres que não tendo diagnóstico de infertilidade possam também ter acesso de uma forma muito concreta, porque esta alteração visa alterar o princípio da subsidiariedade que hoje está subjacente na lei e que creio que inclusivamente na altura quando ele foi introduzido tinha a ver com preocupações relacionadas com a instrumentalização do corpo humano ou com instrumentalização dos órgãos reprodutores, se isso para vós é uma preocupação ou não.
Bem, eu vou tentar responder a algumas das questões, se calhar não a todas, está bem? Primeiro, a associação APD Factor é uma associação de direitos humanos. E nesse contexto, eu creio que estou a responder ao Sr. Deputado Moisés, creio, Moisés Ferreira. Obrigada. Ou seja, quando nós olhamos para o quadro internacional em matéria de direitos humanos associados à saúde e à igualdade, nomeadamente à saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente em relação à questão do empoderamento e direitos das mulheres, e mais recentemente, não precisamos de ir ao Cairo em 1994 e todas as revisões que foram feitas desta plataforma, ou a Pequim em 1995, mas mais recentemente a própria Organização Mundial de Saúde e a Organização o Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas produziram documentos específicos sobre estas matérias, em que é evidente que os instrumentos de direitos humanos aplicados à saúde e à igualdade têm ligação direta com estas questões da saúde sexual e reprodutiva, ou seja, a questão da saúde e a questão dos direitos das mulheres estão cada vez mais, são cada vez mais universos que estão a ser, que se estão a aproximar e a interligar, percebendo que é impossível promover um e não promover o outro. Portanto, há aqui uma interligação constante, o que significa que, creio que respondi à questão, ou seja, é uma questão de saúde, é uma questão de direitos humanos, quando é uma questão de criar condições para que todas as pessoas, com base até, aliás, no que já está previsto até na lei, para que todas as pessoas possam realizar o seu desejo de maternidade, o seu desejo de paternidade do ponto de vista destas questões da saúde. Portanto, creio que e mais recentemente, aliás, vimos que quando foi na discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma das questões que se colocou foi não apenas a questão da saúde sexual e reprodutiva dos casais ditos heterossexuais, mas das pessoas individuais. Porque até hoje as próprias Nações Unidas, que durante muito tempo se estiveram quase que caladas relativamente às questões associadas à orientação sexual, nos últimos anos, até pela estigmatização e pelos problemas que têm acontecido numa série de países, também voltaram a colocar esta questão em cima da mesa, a questão da orientação sexual. Por outro lado, a questão das técnicas de PMA são entendidas globalmente como mecanismos para a realização desse tal desejo tão global que é o desejo de constituir família, seja ela o tipo de família, porque sabemos que se as nossas avós voltassem hoje à Terra, ou as nossas bisavós, se calhar quando nos encontrassem os nossos tipos de família, achariam que estariam no outro planeta, certo? E isto acontece em relação a uma série de países, não é? Ou seja, a evolução do próprio contexto, do próprio conceito de família foi avançando e nós próprios temos que ir respondendo às várias formas que nos são apresentadas. Portanto, para nós é uma questão de saúde, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de igualdade. Depois, não sei, essa não é a nossa área específica, a questão da inconstitucionalidade que a senhora deputada Isabel Moreira referiu, mas certamente se nós temos em Portugal um enquadramento jurídico em relação à igualdade, em relação aos direitos humanos, que inclui outras vertentes, aliás, aí recuperamos o próprio Conselho Nacional das Ciências da Vida, não se entende porque é que relativamente à questão da PMA, o caso das mulheres, não é? Elas estão completamente... das mulheres individuais, eu acho que parece só singular, sós, eu acho isso, e essas mulheres sós, eu faço, é um bocado estranho, não é? De facto, também não gosto. Há aqui, no entanto, que ter uma coisa, isto que agora as nossas vivências pessoais não serão para aqui chamadas, mas eu vou chamar as minhas. Eu, na minha família, tive processos das minhas cunhadas, muito concretamente, ambas tiveram que recorrer a técnicas de PMA. E tenho colegas de trabalho que também aconteceu isso. Há um fator que é frequentemente esquecido, que é a própria ansiedade e a necessidade de um acompanhamento psicológico que estas mulheres precisam. E eu imagino que os centros de PMA, sejam eles públicos ou privados, os terão, mas que é exigido é. Muito concreto, pois, mas isto é algo que é muito importante. Acompanhar estas mulheres não é só uma questão de medicina física, peço desculpa, mas é também uma questão de saúde mental. É também a saúde mental destas mulheres que está aqui em causa para acompanhar tudo isto, até por causa da estimulação ovária e daquelas hormonas, aquelas coisas todas. Portanto, são processos que exigem um maior acompanhamento. Do mesmo modo, e isto fomos chamadas a atenção especificamente para referir aqui, que é o facto de haver um menor desinvestimento à medida que a idade avança, a idade destas mulheres avança. Ou seja, sabendo nós os impedimentos que tem havido em Portugal em relação a esta situação, significa que uma mulher aos 40 anos, e que sabemos que hoje é frequente serem mães, e muitas serem mães pela primeira vez, e que a PMA é a única forma que ela tem de construir o seu projeto de maternidade, ela vê quase que um... Ou seja, parece que a lei, por um lado, lhe permite, mas, por outro lado, são os regulamentos, é a contagem dos ciclos, é a potencialidade daquela mulher que está ali em causa. Portanto, isto era muito importante, criar, quando fosse a regulamentação ou nos debates que se seguirem, terem atenção à importância de haver alguma equidade nesta questão da idade das mulheres na PMA, para não sentirem a penalização daquelas mulheres que são consideradas, umas são sós, outras são mais velhas, não é? E há aqui a linguagem... Sim.
Em relação a este aspecto que a Alice está a referir, eu gostaria de acrescentar que, em termos de custo de saúde individual e de custos da saúde individual projetados socialmente, à medida que o ciclo de vida da mulher progride, os custos e os riscos ampliam-se enormemente. Portanto, aí assim eu penso até que deveria ser introduzido um critério discriminatório em termos de prioridade positivo para as mais velhas, que mantendo verdadeiramente e com sentimento, de uma forma sentida, o desejo de concretizar a parentalidade, que houvesse realmente um critério discriminatório positivo em relação, em função da idade, em função da idade. Arranjar aqui assim uma forma de equilíbrio. Pois, coloca o limite, porque realmente, em termos científicos, os riscos são tremendos para a própria mulher e para a gestação e a criança que esteja em projeto, digamos assim, não é? Portanto, há uma razão científica para isso. Estando isso demonstrado e provado, portanto, obriga-nos a refletir e, face aos instrumentos legais, introduzir qualquer coisa que contrarie essa... Exato.
Relativamente à questão da comparticipação e da priorização, muito honestamente, senhora deputada, nós não debatemos esta questão tão a fundo ao ponto de lhe poder dar uma resposta tão coerente como lhe conseguirem dar noutras áreas. Mas, para nós, é claro... Este é um instrumento legislativo cai dentro da área da saúde, e da área da saúde sexual e reprodutiva, e dentro da área da igualdade de género, nomeadamente. Portanto, entendemos que, como tal, se existe com participação de outros métodos, não é? Se existe com participação ao nível do planeamento familiar, também, logicamente, também deverá existir aqui. Percebe? Quer dizer, Graça, corrija-me, por favor, se eu... Sim, neste momento, percebe, mas muito honestamente, é assim, podemos ir para cá, para a associação, refletir mais e depois responder-lhe, mas nesta fase, o que entender que, do ponto de vista da saúde, será um direito para todos.
E em termos de, pronto, igualdade...
De igualdade, até do ponto de vista da igualdade. Claro.
Eu penso. Os
Sabe que eu. Sim, sim, eu sei. Acho que. Sim, há, eu creio que nós não nos podemos abster de uma coisa. Existe. Tudo isto depende muito de uma avaliação clínica, não é? Tudo isto tem muito a ver com a avaliação clínica, portanto, acho que também há muito um caso a caso, não é? E é fundamental. Agora, o caso a caso nunca pode pôr em causa os direitos daquela pessoa, percebe? Na priorização, e tem a ver com as respostas e tem a ver com a avaliação que é feita dos casos, mas o princípio será acesso para todas as pessoas. Portanto, agora, a prioridade é como em qualquer sistema de saúde, não é? E sabemos como é que acontece. Relativamente às listas de espera, é de facto um problema. Elas existem para as várias PMAs. Elas existem bastante. As pessoas são muito encaminhadas para os serviços privados porque o público não tem dado a resposta, mas se calhar é uma questão de maior investimento, porque muitos dos profissionais que estão nos serviços privados foram formados e até têm, se calhar, desempenhos ao nível dos serviços públicos. Portanto, há um necessário investimento nestas matérias ao nível dos serviços públicos. Diga, Graça.
Eu penso que... Tem a ver com outro aspecto, que é a questão da própria reorganização e reposicionamento dos serviços públicos. Porque às vezes com os mesmos meios, organizando-se de outra forma, consegue-se aumentar a resposta. E queria só acrescentar ao que a Alice disse anteriormente, na questão da prioridade, ser dado prioridade. Eu introduzi o fator idade, mas penso que essa priorização pode não estar escrita, pode não estar ditada, mas que remete muito para a grande competência e responsabilidade das equipas que fazem a avaliação. É porque há uma série de fatores a ponderar. E, portanto, aí assim eu penso que é uma responsabilidade que tem de ser assumida pelas equipas que estão a lidar com as situações. Mas estamos, exato, agora de uma forma, exato, eu compreendo isso perfeitamente, agora tem de ser escrito também de uma forma, quer dizer, tem de ser o dito isto, porque é contraditório dizer que deve ser alargado a toda a gente e depois estar a introduzir critérios de prioridade. Mas penso que a questão da... A mim, uma questão que me tocou desde o primeiro momento é a questão da autonomia, da pessoa que toma essa decisão. A sua capacidade de autonomia aos diferentes níveis. Autonomia psicológica, autonomia social, autonomia cultural, autonomia ideológica, se quisermos. Esse aspecto, para mim, é fundamental e penso que uma avaliação dessa autonomia, dessa capacidade da pessoa se sentir e ser, se nos apresentar como alguém autónomo aos diferentes níveis, é fundamental. Mas compreendo perfeitamente que se não estiver escrito, mas compreendo também que Isto coloca outro tipo de problemas, nomeadamente a nível do funcionamento das equipas, dos serviços, das estruturas, etc.
Relativamente à questão da gestação de substituição e o impacto na própria mulher, Senhora Deputada, se a lei for suficientemente, qualquer um, e a lei prevê isso, não é? Se pode, em determinada altura, arrepender de ter entrado num processo. E a lei nisso remete, diz muito claramente o que acontece. Agora, esta questão do impacto na própria mulher, se calhar tem a ver com aquela outra questão que nós abordámos há pouco, que é a questão do acompanhamento desta mulher. Não é uma questão apenas... Pode haver casos em que seja uma questão meramente biológica, mas mesmo uma questão meramente biológica implica algum suporte, alguma rede aqui em termos psicológicos. Se houver essa disponibilidade, se esta gestante for acompanhada, e se for de sua livre, espontânea vontade, aliás, de acordo com todos os critérios que estão, não é? Inclusive poderem ter sido já terem experimentado maternidades anteriores, etc. É uma questão, é um risco, mas acho que esse risco que estamos a falar depende muito deste acompanhamento que for feito e de como é que isto acontece. O que é certo hoje é que há muitas mulheres a correrem mais risco, há muitas famílias a correrem mais riscos hoje por não haver legislação que faça este acompanhamento e as coisas serem muitas vezes... Nós sabemos do caso de mulheres que vão, por exemplo, à Espanha a fazer recolha, fazer inseminações artificiais. Sabemos de casais que procuram outras alternativas noutros países onde a legislação até e a proteção dos direitos humanos não está conforme aquela que existe em Portugal, por exemplo. Ou seja... Agora, depende muito deste acompanhamento. É importante que a lei, que os serviços públicos e privados, além das equipas de PMA, do ponto de vista da genética, da biologia, etc., tenham equipas de saúde mental, tenham acompanhamento, mas um acompanhamento que seja voluntário, não é um acompanhamento forçado. Ou seja, que seja colocado à disposição das pessoas... Dizer, ok, tem este acompanhamento e isto pode ser feito. Acho que isto fará, em alguns casos, até parte do processo de avaliação.
Posso acrescentar? É rápido. Em relação a estas questões, penso que todas elas são complexas. Aquela que me suscita mais, ou para a qual sou mais sensível, é exatamente a questão da gestação de substituição. Porque vejo a pessoa que se oferece para cumprir, enfim, esta missão como um gesto de um altruísmo tremendo, porque eu não sou capaz, tendo em conta a minha formação de base, sou psicóloga clínica, terapeuta familiar, e o facto de ser mãe, 3 filhos e avó de 13 netos, isto... acho que é um ato de um altruísmo extraordinário. E eu não sei, este aspecto que a Alice está a referir da avaliação, do acompanhamento permanente daquela pessoa que se oferece, eu não sei, não consigo saber, não consigo dizer e eventualmente até de exprimir. Eu acho que não se reduz apenas ao facto de trazer... um óvulo fecundado dentro de si, porque estabelece até a nível hormonal, etc. E sabemos que as hormonas são, ao fim e ao cabo, o maestro da nossa vivência física e psicológica. Qual é o impacto que aquilo tem naquela mulher? Portanto, acho que é uma área de uma sensibilidade muitíssimo grande. Acho que, a avançar, concordo que isto aconteça, e estou a ver, a pensar numa situação, por exemplo, de uma mãe se poder oferecer, ou uma filha.
Exatamente.
Pronto, e uma irmã, uma pessoa muito amiga, etc., para cumprir esta missão que ela, o outro elemento, não é capaz, não pode, por perturbações, por deficiências, incompetências do seu corpo do ponto de vista fisiológico e biológico. Eu não sei como é que isto é vivido, percebe? E, portanto, quando se diz... Acho que não tenho nada a objetar a isto. Agora, requer, e penso que, um acompanhamento grande destas situações e uma avaliação. Porque eu não sei o impacto depois que tem a entrega daquela criança que viveu com ela mesma, não é? Como é que isto se passa e qual é... Quais poderão ser os eventuais prejuízos em termos da saúde e do equilíbrio daquela pessoa? E, por outro lado, também, o que é que ela irá projetar na família à qual ela está a dar? Portanto, é uma área que a mim sensibiliza-me particularmente, talvez pela quantidade de filhos e de netos que tenho à minha volta, mas acho que é de uma nobreza enorme e penso que se deverá avançar. Agora, remete-nos para questões que não estão avaliadas, que não estão estudadas. Há já algumas avaliações, mas eu penso que, quer dizer, em termos quantitativos, digamos assim, não é o mais importante, mas não sei se tem grande expressão, desconheço, mas pronto. Mas era só para isto que queria chamar a atenção. Exato. Eu penso que...
A hospitalaria é particularmente
cara. Sim, sim. Uhum. Respeito a esta matéria.
Eu acho que...
Uhum.
Pois, uhum.
Sim, porque há coisas que são mesmo
na
regulamentação.
Exato. Enfim.
Eu não sei se há mais alguma questão. Se não há, então eu agradecia o facto de terem estado aqui, a doutora Alice e a doutora Graça,
obrigada.
Muito obrigada. Obrigada.
Quero cortar aqui. Posso? Obrigada. Quer guardar?
Diga.
Quer guardar? Ah, também.